Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Sorry.
Ah, não, ok.
349 edições jornadas
de não, é que depois, depois você também tem a sua parte e eu depois agora estou confundido porque você entrou e saiu, entrou e saiu.
Eu tive um ecrã azul. Eu tive um ecrã azul. Pode ser
quem
um bom
nunca,
augúrio.
Quem
para,
nunca?
Pode ser um quem bom augúrio para o arranque.
Mas, se fosse mais uma tarde, pessoa em condições, tinhas tido um ecrã azul e branco. Uma faixa branca no meio do ecrã.
Não, que
não por acaso as letras são brancas, não é? As letras são,
as letras são brancas.
São azul e branco, exatamente.
Azul, devem ser brancas, mas... Ora, é vermelho, um quadrado branco com, vermelho, com letras vermelhas. Aí sim.
É o
aí crash é
um alternativo.
Yeah.
Isso. Ora bem, Bibas, vimos um bocadinho mais tarde esta semana. Esta semana vimos um bocadinho.
Acho que é melhor recomeçar.
Ainda hoje tive um amigo que me disse: o episódio, pá, como é que és da merda? Então, tenho que ter alguma coisa.
Eu vou-vos explicar. O Berto está nas noitadas, não é? Andei a fazer.
Não.
Burning the Midnight Oil. E então, pronto, né? Agora está aqui um bocado.
Felizmente não. São coisas bastante equilibradas, que eu sou uma pessoa com alguma idade, não é? E com quilometragem de vida suficiente para me permitir alguns prazeres, mas equilibrados, não é? Bem, vamos à bola. Vamos à bola. Vamos à bola, por favor. Ora bem, temos dois jogos esta semana para avaliar, para comentar e para opinar. Eu gostava de começar pelo Jorge Vassal, que viu um dos dois jogos, acredito que nem eu nem o Silva...
eu não vi da equipa feminina, certo, sim.
Não.
Porque aparentemente agora não. Também temos.
Não.
Um belo jogo, sim senhor.
Secção Gina. Não. Diz lá, Basal, como é que aquela malta joga?
Joga bemzinho para o estilo, o começo que é, não é? Porque é uma modalidade a começar na terceira divisão, a jogar contra o Académico de Viseu. Ganhamos 3-0.
Mas foi taça, não foi?
Viseu que taça também é da terceira divisão. Já.
Também é da terceira divisão.
Opa, desculpa, eu sei que não vou levar hate porque ninguém vai ouvir esta merda, mas ainda assim a guarda-redes da Academia Bio chama-se Grila.
Não, chama-se Kika.
Mas era... O Silva só agora é que apanhou. Peço desculpa. Como do...
Sim, mas chama-se Kika.
Grila. Não, é, chama-se Kika.
Sim.
Eu acho que é uma predominância de Kikas no futebol. No
fez
futebol.
Nossa, muitíssimas defesas.
Eu não tenho maturidade para vocês.
Não tens, eu sei.
Dizerem
eu sei
que não tens. Os nomes Grila e Kika. Que eu depois começo a baralhar as letras todas e isto vai acabar mal.
A Kika Grila. Sim, senhora. Basal, mais. Mais. Há motivação para nós conseguirmos ver futebol feminino? Ainda que seja futebol com o Porto.
Eu acho que sim. Eu
consegues
gosto.
Manter a chama? Yeah. Consegues manter a chama do futebol feminino?
Tem que se, não tem gosta que se, de bola, portanto.
Tem que se perceber. Tem que se perceber a diferença de condições, de treino, qualidade, de tempo, essa coisa toda normal, não é? Há proporção, parece-me muito bem jogar. Sim, sim. E há pessoas, há três jogadoras. A Adriana penso que Moreira, desculpa se me enganei no segundo nome, a Verónica Kurniakova e a Catarina
essa
Pereira,
jogava ténis.
Que podiam jogar perfeitamente futebol masculino. A Matilde Vaz também é uma média defensiva, também joga muito bem e eu gostei de ver algumas combinações que podiam ser muito bem incluídas numa equipa de futebol.
E são, caralho. Elas jogam masculino. Futebol, homem. Caralho. Nós estamos aqui a gozar todos um bocadinho e...
Não, vocês os dois.
Mas não pode ser. Mas não, não, acho que não fica bem tu dizeres que podem jogar futebol masculino. Foda-se, elas jogam futebol.
Podem jogar como podiam jogar. Jogar. Estou a falar da diferença de condições.
Podiam,
jogar, de...
podiam ser titulares do Moreirense.
Podiam ser titulares do Moreirense, sem dúvida, sim. Sim.
Eu peço desculpa, mas eu não acredito. Mas não tá vi,
bem.
Portanto.
Está bem, pronto.
Dou,
okay.
Dou de barato, dou o benefício da dúvida.
Mas okay. eu comprometo-me a dar uma vista de olhos para ver o que é que a malta vale. Gosto do movimento, ao menos.
Ganharam 3-0, tiveram muito bem. Jogaram, notava-se os nervos da estreia de palco, não é? Basicamente, sim, porque sim. É a primeira competição a sério que jogo na vida, enquanto atletas...
Não, desculpa lá.
Espera aí, posso Porto, acabar Porto, a frase?
Podes.
Enquanto atletas do Porto, e então algumas delas, se calhar mesmo, não é? Eu não acompanho, sei que algumas já vieram de divisões diferentes e foram... Uhum. Foram trazidas para dar o acrescente qualidade à equipa, mas algumas também imagino que comecem, que tenham vindo diretos da Dragon Force. Portanto, é uma estreia que se notou algo nervosa no início, a segunda parte foi bem melhor. A Verónica nota-se que tem uma estaleca diferente das colegas, e a Catarina Pereira. São jogadoras mais tarimbadas, que podiam jogar perfeitamente noutras equipas, mais profissionais, vá, com mais tempo, tipo o Benfica, o Sporting, ou whatever, do futebol feminino, mas que estão, que eu acho que dão boas perspectivas para uma coisa para um caminho que se afigura longo. Aliás, o próprio Vilas Boas assim o disse, não é? Não vai ser rápido nem fácil. Mas que tem boas perspectivas. Eu gostei. Continuam numa boa senda.
Então, quero...
E podia ter sido uma goleada se a guarda-redes do Viseu, a Kika, não tivesse feito algumas boas defesas. Alguns remates com bastante qualidade.
Very well. O Very mesmo well. Jogo não posso opinar, mas sei que ficou 3-0. Ganhamos, passámos a eliminatória da taça, blá blá blá. Se eu comprometo-me a ver um jogo de futebol feminino um destes dias, força. No Porto. Calma, também não vamos exagerar.
Eu vou ver assim que posso. Sempre que posso.
Muito bem. Serás o nosso expert residente do futebol feminino.
Expert não sou. Eu não sou expert em nada na minha vida.
Comparado com a bateria, não é expert em nada feminino, portanto, ao menos sim. Isso podes ao menos pegar na
vida. Nem na informática que vai que
faz. Então vamos à bola. Vamos à bola dos senhores com tomatinhos. Uns mais que outros.
Tiveste quase a dizer a sério, mas
está. Tive, mas repara que eu travei a tempo. Pronto, é um bocado como o genérico do Champions Travas para a Liga Europa. E,
já
tá,
agora
está on cue.
E já agora, statement, acho muito bem que nós tenhamos uma secção de futebol feminino e que ela seja desenvolvida e acarinhada como todas as outras modalidades. Não seguirei, mas também não sigo outras modalidades.
Não me digas que não segues hóquei também, que aquele desporto que tu adoras porque vês a bola.
Sigo porque tento ver a bola. Às vezes, tipo, é como não tens aquelas cenas de onde é que estão as sete diferentes, um gajo tenta ver um jogo de hóquei.
Por acaso, assim. O hóquei, pelo menos quando está na televisão, devia vir com um autozoom à bola, em que tu vias a bola tipo com um highlight qualquer à volta, assim, não, uma rodinha amarela ou caralho.
Para acreditar que aquilo tem uma bola, eu acho que deviam meter uma câmara na bola. Isso era
interessante. Ia ser uma transmissão de alta velocidade.
Claro, a transmissão devia ser POV da bola.
Um berlim de câmara.
Um gajo aí podia saber se era gol. Eu continuo a achar que aquilo. Os gajos andam
tenho
lá,
dúvidas que conseguisse saber de qualquer forma.
Andam lá a mexer os sticks de um lado para o outro e de vez em quando um lembra-se levanta os braços. Golo!
Não, eu acho.
Frases que podem ser aplicadas no Cavani ou no OnlyFans. Pronto, é por aqui. Mexem no seu stick. Pronto, vamos ao berço, vamos ao Torale. Quem é que viu o jogo em condições? Não sei que o Silva viu o jogo em diferido, ou a segunda parte viu em direto e a primeira parte viu em diferido?
Vi em diferido a primeira parte, sim.
Pronto, mas o Silva Sal viu o jogo
vi.
De início. E então?
Que então achei a primeira parte uma seca desgraçada. Eu percebi a ideia depois do Vítor Bruno ter falado. A segunda parte foi muito bem jogada, para mim. Na minha opinião. Não é o estilo de futebol que eu aprecio, não é? Eu, já sabes, gosto de tabelas e jogadas e coisas e não sei o quê. Acho que é um futebol mais direto. Mas é perfeitamente funcional, faz todo sentido. E aproveita as qualidades dos nossos jogadores e, portanto, muito bem. É tudo o que eu tenho para dizer.
Ok. Falaste mais do futebol feminino do que do futebol masculino. Senhor Paulo Silva.
Wonderboy.
Senhor Paulo Silva, faz favor.
Bom, eu para já acho que nestes dias o Vassal fez um caminho que eu quero aqui registar e dar-lhes parabéns por esse caminho, que foi de uma merda, uma grande merda, uma bosta fumegante, primeira parte, ah, foi chato. Pronto, sim.
Sim, posso chamar-lhe isso também. Também acho que sim. Não gostei,
Não,
não.
eu tenho uma opinião completamente diversa
Pronto.
da vossa, nesse caso, mas.
Da moça? Pai, ainda não abri a porta da boca.
Está bem, mas eu conheço de outros carnavais e, portanto, sei exatamente o que é que tu pensaste da primeira parte também. Não, não sei só o que é que o Vassal deixou, não é?
Mais ou menos, sim.
Mas há aqui um facto importante. É que vocês viram a primeira parte sem saber como é que tinha corrido a segunda.
Correto.
Pronto. Eu, pelo contrário, já a vi com toda uma outra bonomia, não é? Que me permitiu achar que passa, senhor.
Diferencia
Mas.
diferencia
Ah, sim,
a maneira de ver.
faz muita diferença.
Muda um bom
Claro que
bocado,
faz muita
é verdade.
diferença, tenho noção disso. No entanto, por uma questão de coerência, eu tinha-vos dito a semana passada que achava essencial era que, e por isso disse que achava que ia jogar o Vasco, nós íamos acrescentar um médio. Vocês lembram? Que eu sei que sim. E o Vitor também se lembrou. E fez isso, mudou os nomes. Porque era essencial que nós conseguíssemos anular o meio-campo de Vitória. Vitória é uma equipa que gosta de ter a bola, vai continuar a gostar e que joga normalmente e jogaria naquele jogo quase de certeza com um meio-campo muito sólido, com três excelentes médios. Um deles vai acabar no Dragão, espero eu. Outro podia ter tido uma carreira fantástica se não fosse maluco da cabeça, agora está um bocadinho melhor. Mas
E
tem a qualidade.
esteve perto de voltar outra vez aos tempos áureos de
Ele é atleta,
foda-se.
mas é um jogador com condições incríveis, é muito bom jogador, Tiago. E o Nuno Santos também é um médio interessante, e depois ainda jogam com um extremo que basicamente é um quarto médio centro, né? Que é o João Mendes, também cheio de qualidade, e eu achava que para já ainda não tínhamos apanhado uma equipa assim, nem sequer o Sporting. E que isso nos ia criar dificuldades, sobretudo a jogar fora, e nós tínhamos que combater isso com um meio-campo um bocadinho diferente, dando um passinho atrás, provavelmente, no que era a evolução da equipa do Vitória Bruno. E ele fez isso, e a verdade é que, isto já não é por ter visto primeiro uma ou outra, é factual, nós demos zero. Nós não demos nada ao Vitória na primeira parte. Nada. Ah, porque eles não conseguiram, eles não conseguiram de todo, eles tentaram e não conseguiram. Demos zero, eles não tiveram uma aproximação perigosa, que eu me lembro assim. Não conseguiram. Por isso, simplesmente, nós abafámos aquilo, e é verdade que foi equilibrado, porque isso também nos levou a não conseguir depois feri-los contundentemente e com frequência na defesa. Mas era uma primeira parte que era necessária e não achei nada que fosse muito mal ou que fosse desconexa. A equipa tentou, não conseguiu. Se alguém teve, nós tivemos duas ou três aproximações perigosas. Fizemos um gol que foi bem invalidado, na minha opinião. Mas tivemos duas ou três aproximações perigosas que podiam ter dado gol, e era isso que procurávamos naquela primeira parte. E na segunda, o que aconteceu é que tivemos uma que deu gol. Logo a abrir, isso mudou completamente o jogo. Também não estou de acordo que a segunda parte tenha sido, ou a primeira já agora, completamente fora do que é o modelo de jogo que vinha sendo adaptado, e é uma coisa completamente diferente, e estamos a jogar com Conceição Vó, nada, zero, não achei nada isso. Muito pelo contrário, é evidente que se tu tens capacidade para ver um tipo a desmarcar-se e o espaço onde meter a bola, então agora espera aí que vou dar mais 50 toques, porque senão o senhor Jorge Vassal ou quem quer que seja vai ficar zangado, porque isto não é o tipo de futebol,
mas
era, faltava.
Mas acho
o
que há uma diferença.
Passo do Moura.
Há uma diferença muito grande. O passo do Moura é genial. Mas há uma diferença muito grande nisso. É que tu consegues mudaste um bocadinho o perfil do teu ataque, não posicional, mas um ataque de recuperação, porque tiveste muito mais, consegues aproveitar muito melhor o espaço. E era uma coisa que não tinhas vindo a fazer antes. É, mesmo quando tinhas contra-ataques antes, tu dependias muito de progressão de bola pelo flanco, e muito menos agora dependeste disso, porque tinhas o lateral a apoiar, mas tinhas o centro. E tinhas um centro com um homem que consegue apanhar muito melhor as possibilidades.
Mas, vamos ver. Eu acho que a mudança é estratégica, ou seja, a mudança não tem só a ver com o jogador. A questão é mesmo estratégica, é o que tu pedes ao jogador. E isso... Terei que ir à
agora,
boca ao Vítor Bruno quando tiver, não terei peixe nenhum nisso. Mas isso é uma diferença, é mais uma diferença... Tanto que eu vou ouvindo que é igual, é a mesma coisa, porque era o adjunto. Tanto que vou ouvindo isso que continuo sem perceber. Acho que é mais uma diferença que marca, que é o Vítor Bruno, quando joga com o Omarodian, ou Samu, como lhe quiserem chamar, não diz ao senhor: olha, estás a ver o que é que tu vês o Dani fazer durante estes jogos todos? Pronto, é para fazeres isso. Não lhe diz isso. Não lhe pede isso. Ele não foi lá fazer nada do que o Dani faz. Aliás, isso notou-se perfeitamente quando ele mudou. Quando ele tirou o Samu e meteu o Namazo, tu passaste a jogar de uma maneira diferente. Muito mais associativa, obviamente, porque ninguém vai pedir ao Morodian que faça as mesmas coisas que o Dani, e por isso é que ganhas essa capacidade no meio, que eu acho que poderias ter menos, mas poderias ter mesmo com o Namazo, se isso fosse o que lhe é pedido, e eu acho que não é. É-lhe pedido que, pelo contrário, seja ele a fazer o quarto médio, a vir cá atrás, a equilibrar nas alas, a não ser esse 9 puro, que claramente o Samu é, pelas suas características, e porque o treinador, inteligentemente, lhe diz: olha, vai lá e sê tu, não sejas outra coisa diferente, não é? Não lhe diz: olha, estás a ouvir, ó PP, tu vais ser o Otávio. Não.
No, o Samu, o meu tem 20 anos, é puto. E há alturas em que eu olho para ele e penso: tu tens potencial para ser uma espécie de Marega, pelo terreno que galgas, com um bocadinho mais talento, espero eu, e ao mesmo tempo és uma espécie de Anha Candé, mas já concretizado. Com um bom bocado mais de cabedal, vá. É um gajo que não tem medo de rematar, não tem medo de se posicionar, não tem medo de ganhar espaço, ganhar terreno.
Olha, eu vou-te dizer, isto custa-me. Custa-me sobretudo porque eu sei que certa e determinada personagem com quem espero estar na bancada já este fim de semana, até porque tenho saudades da bancada, ele não, vai-me atirar isto à cabeça e eu vou, pelo menos durante 2 semanas, ter que o ouvir. Eu acho que é uma diferença cultural, curiosamente. Eu acho
o facto de ser espanhol?
Eu acho que se o Samu fosse formação de uma equipa portuguesa, não tinha esse à vontade. Eu não sei o que é que nós fazemos à cabeça dos miúdos, mas eu vejo o Anhá, por exemplo, passar dos júniores. Pronto, ok, há aquela diferença, mas fazer uma época nos séniores e continuar todo amarrado daquela cabeça quando num jogo a sério, sénior, fora, portanto, daquilo que ele estava habituado, se vê como uma boa oportunidade perante a baliza. E ele treme. Este não treme. De tudo. Ele vai falhar golos. Ele tem uma cabeçada estúpida num lance que até podia ser perigoso na primeira parte. Vai falhar golos, vai fazer disparate, naturalmente, como todos os jogadores, mas não tem medo nenhum. Ele podia ter falhado aquele golo, não é? Até porque a concretização não foi assim tão fácil. Ele não estava propriamente no centro da baliza e a guarda-redes tinha saído bem. E ele concretizou bem,
mas o segundo ainda é melhor, porque o segundo é em progressão.
É do segundo que eu estou a falar.
Uma coisa de se ter, ter voltado para trás para se posicionar no sítio certo para receber O cruzamento é
uma coisa. Não, e saltou, muito, tem, e saltou muito bem e enganou muito bem a Varela.
Ele não tem medo nenhum. Não tem medo nenhum. Ok, estou aqui perante o guarda-redes e vou finalizar. Não, há de falhar alguns, claro, mas ele quando chuta, ao contrário do Anyakhande, sénior, o Anyakhande Júnior era assim, mas o Anyakhande Sénior ainda chega àquele momento e pensa, eu vou falhar. E este gajo não, pelo contrário. Se ele falhar, ele vai dizer, foda-se, como assim, caralho? O Candê, se marcar, vai dizer, uá, foda-se, que bom, que sorte do caralho, pensei que ia falhar isto. E isto é capaz de ser um bocadinho cultural. Se calhar nós fazemos excelentes médios, mas temos algum problema na formação dos avançados, não sei. Mas concordo plenamente contigo, não tem medo nenhum, tem 20 anos, portanto ainda vai evoluir, vai apurar isso e está ali para finalizar. Embora, e na primeira parte sobretudo isso se vê-se, porque havia menos espaço, ele também sirva para receber, proteger a bola, esperar pela equipa, entregar numa aula, mas não para fazer um jogo combinativo como o Dani Navazo, não é? Na meia esquerda, junto à linha central, a ajudar a defesa para sairmos em posse da pressão do adversário.
Não, e depois não os números depois jogam a favor dele, né? Porque o homem joga a titular pela primeira vez, pum, dois golos. Entra para resolver o jogo anterior, pum, golo.
Mas conversámos a semana passada, e aliás eu passei a semana a discutir isso com o fã número 3, o 4, o 5, o 10, o 15 do Dário Namaz, porque primeiro sou eu, o segundo é o Vítor Bruno. Temos cartões, inclusivamente,
sim,
do
sim,
clube,
sim, sim.
Que identificam isso.
Fan club, certo.
Do fan club. Mas a conversar a dizer exatamente isso. Não está em causa a qualidade, continuo a reconhecê-la, né? As características do jogador, continuo a achar que são super úteis e que podem ajudar-nos imenso. Mas objetivamente, não está a atender. E é isso que tu dizes, os números. Este amigo chegou lá para aqui. Tu podes dizer, o Dani tem muitas missões e cumpre. E eu
certo, mas não marca? Naquela este posição?
Não, mas este também tem. Este também tem uma missão, certo. Que é chegar lá e marcar gols. Ele chega e marca.
Mas eu imagino que o Vítor não peça as tais recuperações e as tais idas à aula e as tais coisas que o Namazo faz. Muitas
ainda bem
vezes,
que ligaste, né? Agora, porque isso foi exatamente
isso que ele estava a dizer.
Sim, mas é isso que eu estou a reafirmar.
Não pede. Não pede.
E isso vai mudar. Pronto. O meio campo aí, gostava só de comentar um bocadinho. Eu acho que a equipa na primeira parte só pecou por ter pouca audácia. Houve ali alturas em que a equipa não se quis expor, não quis abrir o meio campo. Eu continuo a achar que o Guimarães é uma equipa desdentada no ataque.
É uma escolha.
Que tenho... Eu sei.
Eu acho que é uma escolha. Aliás, eu acho que a mudança de nome. Eu tinha dito ao Moço: tem que jogar o Vasco.
Sim. O facto de ter jogado o Eustáquio, sim.
Estratégica também, se calhar foi por acaso. Isto faz-me sempre lembrar, o Vassal vai-se lembrar de certeza disto, e tu também, não é? Faz-me sempre lembrar o poema do Herman, não é?
Fui ver era o Otávio.
Ele, que coisa espetacular, a familiaridade. Ele, era o Otávio, que é o meu primo, mas eu enganei, me escrevi ao mar e ficou assim, não é? Pronto. Se calhar.
Curioso teres usado o exemplo do Otávio logo neste jogo.
Mas eu acho que é mesmo uma escolha estratégica, que é isso mesmo. Eu disse, ok, eu jogo com o Vasco e tenho muito mais possibilidades de ser audacioso, porque ele vai me dar a intensidade na mesma e depois vai olhar para a frente, vai ser mais vertical, vai ter passos mais arriscados, não é propriamente um jogador que me vá conter. E eu jogo com o Eustáquio, ele é inteligente e eu sei que vou ter 3 vezes mais passos para o lado, 2 vezes mais passos para trás e menos 3 passos para a frente. E eu escolho.
Mas
nada contra.
E correu-lhe bem, a estratégia correu. Funcionou muito bem, mas agora ela está a compreender.
Aquela história de ele dizer, não, o meu plano era vir para aqui desgastá-lo.
Ganhou 3-0, ganhou, pois é isso, é por aí.
Mas ainda assim, quem está era fazer golos logo ali.
Ah, é verdade, não me parece, não é? Mas de todo modo, ele tinha que dizer alguma coisa para nos dizer: pá, olha, não conseguimos criar mais, portanto, olha, foi o que foi. Nós queríamos marcar 5 golos nos primeiros 10 minutos, mas nos deixaram. Ele não podia fazer isso, não é? Portanto,
mas lá está, quem está a ver o jogo, desde o início, tu chegas ao intervalo e dizes. Está bem, o jogo está nosso, está controlado, eles não fazem nenhum, estão maniatados. O meio-campo deles, que nos últimos jogos tem jogado bastante bem, foi ganhar a Braga, foi agora está maniatado. É preciso fazer mais alguma coisa. Chegas ao fim da primeira parte a dizer, é pá, falta qualquer coisa aqui.
Tivemos
falta
acelerar um bocadinho. Uma semi-oportunidade.
E essa é a minha diferença, não é? Essa é a diferença de eu já saber. Já como
isso, é isso.
Custa-me menos. Eu percebo. Mas há um segundo aspecto que eu queria destacar, que é esta coisa de que todos padecemos, e eu padeço também. Olha, e o Vassal que vai ver futebol feminino agora muitas vezes na terceira divisão vai padecer bastante, mas eu acho que não vai ser um grande sofrimento. Aparentemente, pelo que eu vou vendo dos resultados, e é tudo o que eu vejo, nós somos melhores que as outras equipas desta divisão, nos femininos, mas padecemos desta coisa de nós somos 10 vezes melhores que estes gajos. Então nós chegamos aqui, o jogo é todo nosso e a gente tem criado 222 oportunidades, se não foi uma merda de jogo para nós. E, na verdade, apesar do que dizem alguns comentadores, inclusivamente afetos ao Futebol Clube do Porto, vi hoje no Twitter sobre a competitividade do Campeonato Nacional e que isto é uma miséria, uma folga, uma desgraça, não é? É porque vem pouco. A verdade é que não é assim. O Guimarães é uma excelente equipa. Neste momento é uma excelente equipa. É uma excelente equipa. Se calhar não tem plantel para ser uma excelente equipa durante toda a época, mas neste momento ainda tem. Estão lá todos. Estão todos fresquinhos, correirinhos.
Mas tu já
o Thiago
disseste
ainda não está castigado
vezes.
De 5 jogos, no... o João Mendes ainda não se partiu, o Nuno Santos ainda não lhe passou, ainda não se transformou numa avécula da cabeça e sabe-lhe acontecer mais para a frente, pronto. E portanto são muito fortes, não é fácil, não é propriamente a walk in the park neste momento ir a Guimarães fazer aquele jogo.
Não, de todo, e o jogo é muito bem conseguido e conseguimos uma boa vitória. Perdão. Ainda assim, eu acho que o Guimarães...
Sinto que eles criaram bastante mais na segunda parte. Eles tiveram muito mais perto de fazer golo na segunda parte do que na primeira.
Sim, cascaram um bocadinho mais, mas também abriram. E ao abrir, tens o Moura a aparecer pelo meio e a fazer aquela maravilha daquela
parte. Mas só abriram porque obviamente estavam a perder, não é? Aquele golo é muito importante.
Claro que sim. Eu continuo a achar que o Guimarães é uma equipa, falta-lhe alguma coisa ali na frente. Nelson Oliveira não considera perto de jogador da bola, por exemplo. O Ramírez não sei até que ponto é que vai conseguir chegar a números decentes.
Não.
Mas é uma equipa de médios. É uma equipa de médios criativos e marcadores. Quem marca golos naquela equipa são os médios. É o Mendes, sim. é o Wendel, é o Tiago.
Sim, o Wendel menos, o Tiago menos.
Mas marca também, mas aparece. O Tiago marca livre. O Tiago marca livre, marca gols.
Sim, vamos ver quem é que vai marcar gols. É isso que lhes falta claramente. Não
é isso.
Não é o nosso Ana Oliveira que vai. Pá, é claramente uma equipa que neste momento está órfã. Se tu acrescentares Jota.
Do Jota, porra. É o Jota, porra. Claro.
Era uma chatice muito grande, muito maior. Mas muito maior. Mas não é. Já não está lá. Infelizmente já não está lá nem está cá.
Meu amigo, está a lavrar a relva para o Nuno. Pronto.
Verdade.
Muito
eu
bem,
continuo
vamos
a dizer que as equipas, o nosso campeonato ter gente, equipas que não precisassem, ou melhor, que tivessem melhores condições. O Silva já falou várias vezes sobre esse assunto, os campos, os dirigentes e as arbitragens.
Olha o Boa Vista, pois? Por exemplo, exatamente.
Seria
sobre
mais
isso que o, como é que ele se chama? O Tiago.
O Tiago.
Aquele capaz que diz coisas em sítios. Diz coisas em sítios. Umas vezes para um lado, outras para o outro, também depende um bocadinho do vento. Mas isso também agora não interessa nada. Boa pessoa. Era, creio eu, que o curto-circuito que vi era na sequência do jogo do Boa Vista. O Boa Vista é uma equipa de júniores. Não.
Claro. Sim.
Mas isso não tem a ver com a competitividade do nosso campeonato. Tem a ver com a merda de dirigentes que o Boa Vista decidiu que ia ter. Não é que fizeram aquela merda toda. Não há muito nesse aspecto que a Liga possa fazer, para além de apertar, obviamente, as regras do licenciamento. Senão, e as escalas sejam cumpridas, vai-se fazer o quê? Desculpem lá, mas vocês são demasiado fracos, têm que sair. Não dá, né?
Mas a questão é que haver uma assimetria.
Eles têm 5 pontos. Cuidado.
Haver uma assimetria de condições tão grande, não é? As que tu nomeaste, por exemplo, mas também a dinheiro, a capacidade, essas coisas todas naturais, faz com que a expectativa natural de se ganhar 90% dos jogos não seja uma coisa positiva para a competitividade da liga
seja uma
todo.
Coisa certa, mas isso não é uma coisa que tenha acontecido
hoje. Não, 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 não,
não, não. E quer dizer, o facto
não,
de
a ideia
teres,
é melhorar,
neste momento, quatro ou cinco equipas é substancialmente diferente do tempo em que tinhas, na verdade, duas, porque havia uma quando passava à ponte, também já tinha ido, não é?
Certo, certo, mas é exatamente isso que eu estou a dizer. A questão é essa. Eu gostava de ver uma. Em vez de 4 ou 5, 10 ou 15, e os campeonatos terem 70 e tal pontos, e como noutras ligas, as pessoas não perderem a cabeça por um empate, não é? Porque, pronto.
Talvez, isso sim. Mas, a verdade é que eu ainda aguardo que mostrem o campeonato onde 10 ou 15 equipas verdadeiramente estão a lutar pelo título. Não é verdade.
Não, 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 mas o que eu estou a dizer é não haver
alternância, percebes? Nem sempre são as mesmas equipas a lutar pelo título. Não quer dizer que haja oito em simultâneo, mas se calhar uma equipa que faz uma boa época no próximo ano acaba em nono. Acontece. Sim. Isso. E...
O Boa Vista foi campeão.
Há 25
anos. Eu vi.
Há 25 anos, porra. Um bocadinho mais.
Leicester foi quantas vezes campeão nesses
uma,
anos?
Uma, sim, sim. Tu tens, está bem, certo?
É verdade,
okay.
É verdade.
Okay. Também é verdade que na Liga Inglesa há uma equipa que tem um orçamento de 1.000 milhões.
Ah, e não, mas vais à Alemanha,
outras
foi,
que não
vais
são.
Alemanha,
o Bayern
foi,
é campeão
10 anos seguidos, 14 e não sei quem, ano passado.
A cada 12.
Mas a verdade é que o City empata com o Burnley e ninguém falece. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É esse tipo de
sim,
coisa.
Jorge, não sei se falece ou não, porque nós estamos lá a viver aquilo, se calhar falece.
Sim, se calhar um adepto do City está a dizer que aquilo é a pior coisa do
não,
mundo.
Foda-se, não, por caralho, como é que é possível?
Sim, está bem, tens razão.
Gajo tem que ir para o olho da rua.
Mas
não
vocês
sei.
Acham que não é assim? É assim em todo lado, mas é assim na Mongólia e é assim
agora,
cá.
A questão é, nós romantizamos isso um bocado. Até, acho, a sério, acho que é um traço também muito duro.
A relva do vizinho é melhor do
é
que a nossa, é isso. Certo.
Somos nós, os nossos miúdos são assim, não é? Eu demorei muito tempo até a minha mais nova não partir do princípio que é português, não, nem vou ver, nem vou ouvir, nem... Claro que não, então, isso deve ser mau, deve ser... Mas é esporva, quer dizer, é, coitadinha.
Sabe que o pai que tem, foda-se.
Sim, ainda no... Há muito pouco tempo... A falar com. Agora não consigo precisar quem, mas há uns dias. Vamos dizer, pois pá, porque. São portugueses, não é? É. É pá, foi, não fazia ideia. Descobri também assim. Ok, estávamos a falar de Municipal.
Uhum.
O outro que chama-se Fernando Ribeiro, o outro chama-se Paixão, o outro. Não. Tá, ok, não sabia os nomes. Não, não, pois sim, porque houve fogo. Yeah. Como assim, não é? O Fernando Pessoa era aqui.
Assim.
Mouro.
Mouro.
Portanto, notas. Eu, mais que o Samu, mas o Samu como Bahia, ok?
Como aí viver.
Obviamente. Uhum. Mas o Moura, por exemplo. E eu que fiquei renitente depois de o ver no Dragão contra o Farense, e também é o primeiro jogo, também estamos a começar a ser aqueles tipos que avaliam a qualidade de um jogador ou a apetência do jogador para o lugar ao fim de 50 minutos, not enough, obviamente. Mas o Moura soltou.
Mas eu não chego sequer a entender, lá está outra das discussões que tenho tido no Twitter, X, o que quiserem chamar, não é? Que é sobre amor,
ser
que
sempre
é,
o tweet.
É cedo, é. Como cedo? Mas onde é que vocês estavam? Então, não é preciso avaliar um jogador por 50 minutos, tiveram 3 anos para o avaliar.
Uhum. Mas a questão é exatamente essa: é conhecendo o jogador ao fim de 3 anos, o primeiro jogo foi underwhelming. Foi ok, ele está demorado, vai demorar um bocadinho, vai demorar até atinar, espero que atine. E depois ao segundo
é uma
jogo.
Equipa nova, não?
Ao segundo jogo, vais atina. E de que maneira? E tu dizes, yep. Ok, Não, já não tenho problemas com isso.
Defende bem e ataca bem, é espetacular.
Já opa, o histórico diz que já tive vários jogadores. Não, mas já tivemos vários jogadores. Não consigo agora dar exemplos, mas que te dá aquela sensação de tu aqui nunca foste tão bom como já devia ser no outro lado. Vários. A camisola pesa, a pressão é maior.
Sem dúvida.
E eu temo sempre.
Dúvida. Que... A maneira de jogar é diferente.
É diferente.
Mas não te esqueças que estamos a falar, pois é isto, temos que olhar, não é? Estamos a falar de um gajo que, ponto um, fez-se efetivamente jogador e sénior a jogar no Famalicão, numa equipa que nunca jogou
no, Braga,
no Famalicão. No Famalicão, numa equipa que nunca jogou na retranca. Nunca. Não é o modelo, não é o projeto do Famalicão. E é um jogador que vem da formação do Braga. E era uma das pérolas da formação do Braga, que não é uma formação feita para ter malta que vai jogar à retranca. Ele vinha com pedigree e tem muita qualidade. Não é? Tem muita qualidade. Claramente, ainda vai evoluir e vai falhar, como os outros, mas plenamente de acordo contigo. Excelente jogo. Excelente jogo. Não vale a pena nós pormos aqui a comparar com o Wendel, nem vamos falar de Zaidu. E a minha discussão foi já em relação ao Alex Telles, que estavam a dizer: ah, espero que possamos finalmente ter aqui o substituto do nosso Alex, o meu amigo. Portanto, não vamos insultar o Moura, não é?
Não, a nível de números, talvez. O Alex, a nível de assistências, teve
não, eu acho que quando te dizem isso estão a falar do referencial. Espera aí, acho que quando falam disso estão a falar de um referencial, com uma ideia de referência, né, do que era para eles um lateral.
Quem é o teu defesa esquerda, o Moura? Quem é o teu defesa esquerda?
Imagino eu que alguém que eles tenham encarado como alguém com qualidade suficiente, sei lá.
Acho que depende da idade das pessoas. No panteão da história do Futebol Clube do Porto, de que eu me possa recordar, e é por isso, tem a ver com a idade das pessoas. O Alex Telles não era nada de especial, está bem?
Não, eu estou a falar da última, pá. A última referência.
Está bem, mas para mim já não era propriamente uma referência.
De qualidade. Está bem, pronto. Mas a última referência
já
é alguma
um
qualidade.
Underwhelming. Sim, okay,
sim.
Tudo bem.
Porque depois o Zaidu não é referência de certeza. Estás a ver?
Visto por esse prisma, sim, faz sentido.
Claro,
é e o Wendel tem uma história de altos e baixos que Deus me livre, não é?
Depende da maneira como jogam. Acho que ele vai. É uma boa alternativa. Espero que saia. Mas de qualquer forma, acho que era uma boa alternativa e ia ser uma disputa interessante do lugar com clara vantagem do Moura. Moura é melhor que o Alex Telles. É melhor jogador. Não há nada a fazer.
Noutras notas positivas, a segunda parte de João Mário foi bastante interessante, mais até que a primeira. A primeira ficou um bocadinho mais preso, mas a segunda soltou um bom bocado mais.
Toda a equipa teve mais espaço, mas ele fez um excelente jogo a dar razão quando eu aqui vos disse que é uma disputa taco-a-taco, não é?
Ótimo.
Aí ao Martim,
ainda bem para nós.
O Martim tem que jogar, porque o Martim... Não, não tem. O Martim começou a época, ganhou o lugar, não correspondeu a grande coisa, certo? Portanto, agora tem aqui o outro gajo que está a corresponder e tem ele que manter o lugar. Bora é dar à sola. O nível de qualidade tem ele.
Eu estou convencido que vai haver alternância.
Claro.
Até pela sobrecarga de jogos, é normal que haja.
E momentos de forma e, portanto,
sim, exatamente.
Exato. E tendo uma opção de qualidade é ótimo. Seja não, ela...
Isso, fantástico.
Isso é que me puxa
me
para...
preocupa nadinha.
Mas isso é que me puxa o agradável que tem sido ver isto e ver alguma mudança dessa perspectiva. Que é, aquele tipo pode estar um bocadinho em baixo de forma. Há outro gajo para jogar. Há outra pessoa que pode não ser que 100% morfologicamente igual, estaticamente igual, mas é uma pessoa válida. E isso é uma coisa que nós precisamos, especialmente num ano em que estávamos à rasca de finanças e estávamos sem conseguir comprar ninguém e estamos nas lonas e temos um plantel que, até ver, pode ser até mais equilibrado que o plantel que tínhamos no ano passado.
Por uma decisão estratégica muito inteligente da equipa técnica e eu creio que, sobretudo e primeiro de tudo, da estrutura eleita, que é, não, estes contam. Caguei, não quero saber se tem 16 anos, se tem... Conta, o Martim conta e o Vasco conta e portanto para lá. E eu espero que o Mora conte.
Uhum. Olha, foi agora para a Noruega. Vamos já aí. Só mesmo para fechar a nota.
Aliás, acho que é mesmo o sítio onde o Mora vai explodir. Sobretudo se
encontra o Boda.
É que, não, estou a brincar.
Mora contra o Buda.
Ele ainda se deve lembrar de jogar em sintéticos com facilidade, é verdade.
Ah, sim. Não, sim. Só para salientar, o jogo dos dois centrais, principalmente do argentino, que começa a mostrar que é bom com bola e é bom a controlar espaço.
Uhum.
E a equipa acaba por não sofrer um único golo. Está bem que é o golo, lá está, contra os Nelson de Oliveiras, que mas o Vítor tirou o Otávio da equipa e eu não vejo isto como um riscar das opções, até porque acho que o Otávio mais cedo ou mais tarde vai voltar a ser opção.
É uma opção inteligente,
mas neste momento acaba por tirar um bocadinho de pressão da cabeça do rapaz.
Claro.
Para mim foi surpreendente. Eu pensei que ele ia ter um
Não.
Conceição mesmo, que ele ia jogar sem dúvida.
Não, mas eu acho que ele fez bem. Eu acho que ele fez bem. Ele retirou uma pressão que estava a formar em cima dele.
Sim, não sei o que faria, mas era muito mau se o homem falha neste jogo, né?
Exatamente.
Era muito mau para ele.
Seriam três jogos consecutivos a falhar. Pá, por muita resiliência, por muita capacidade mental que o rapaz tenha, começa a pesar, né? Começa a pesar
Sim,
em
mas o
todos
que
os
temos
adeptos,
visto,
começa a pesar para todos.
mas atenção, o que temos visto neste início de época também é que tu és premiado pelo rendimento. E portanto, eu acho que o Zé Pedro vai continuar a jogar, porque teve bemzinho dentro do seu registro, certinho. Tem uma evolução como jogador que eu considero muito importante, que é ele na B dava uma casa por jogo, sempre, e agora há jogos em que não dá nenhuma. E é certinho. Agora, claramente o Pérez é um nível assim. Eu acho que nós não tínhamos um central desta qualidade há muito tempo. Tirando o Pepe, obviamente.
Sim. Early Otamendi
Ah, tinha que
quando
me
chegou
lembrar,
com
malta.
Vilas Boas, quando chegou
Tinha
Vilas
que me
Boas,
lembrar.
era ele rolando.
Tinha que me lembrar quem é que veio depois para poder dizer, porque acho que o Otamendi é, porra, acho que
Depois
já foi
tiveste
depois
Maicon,
centrais
tiveste
depois do.
Mangalá, tiveste Maicon, depois
Pois, não, sim,
Mangalá.
Arlui Otamendi, pronto. Está
Ele quando chegou, pá, era, lá está, bom toque de bola, rijo quando era preciso fazer, gajo que gosta muito de jogar pelo chão, gosta muito de cortar pelo chão.
assim.
Estou a
Há
ver ali
dois ou
algumas
três
parecenças.
passos do. Há dois ou três passos do Neuen que definem um central de grande qualidade. Não é? E
Há ali
começam
bolas
passos.
centrais,
Isso.
verticais, que ele mete verticais e que olha para o
Sim,
lado e passa para o
verticais.
meio, e
Vai
eu,
falhar,
alto.
vai arriscar e vai ter as suas falhas. Mas isso é de grande qualidade e faz muita diferença.
Sim,
Muita
sim, sim, sim.
diferença. Muita diferença. E era uma coisa que nós não tínhamos. Nós tínhamos centrais que. Quer dizer, o Otávio, até o Carmo, de vez em quando, iam tentando, mas não dando esta segurança, porque de resto nós temos centrais que quando têm que jogar vertical jogam longo, por cima,
Longo,
para a
e
frente.
ele não jogou longo, ele jogou
Não, não, não.
direto ao pé, várias vezes com o Eustáquio, por exemplo, que lhe meteu várias vezes bem a bola, mas deliberado, e
Mas
eu gostei muito disso, gostei
mais
muito disso.
interessante do que o Eustáquio foi as vezes em que ele meteu para lá do Eustáquio. Mas pela
Sim,
relva,
é.
não é mesmo?
Muito interessante.
Encontrando espaço, está aberto, a linha está aberta. Ele
Ora,
consegue.
mais notas para fechar o Guimarães.
Eu gostava de destacar aqui, muito na linha do que tu estás a dizer, o facto de não, o meu Bahia para lá do Samu e do Moura, evidentemente, eu acho até na ordem inversa, mas esses são evidentes, é o facto de defesa, termos encontrado uma defesa sólida, de uma ponta à outra, é uma boa notícia, acho que é uma boa notícia, e espero que se mantenha sólida assim, mas acho que temos acho que o Neven já, os dois jogos já que eu vi já deram pelo menos para mim, para perceber que está ali mesmo, mesmo muita qualidade, de facto, e como vocês disseram, e o facto de termos um defesa mais patrão pode dar ao outro, não é? Uma segurança para estar um bocadinho menos
Sim, sim,
tenso
sim, sim. O
para
Zé
poder
Pedro.
estar no sítio certo.
Isso vem claramente, isso vem com o jogador. Vem com o jogador. Ele é patrão
Mas
defensivo.
concordo plenamente com isto.
Ele podia ser péssimo jogador, mas a cabeça dele é eu mando na defesa. Vai
Sim.
mandar.
E era exatamente isso que precisávamos. Era uma
Sim.
equipa que
Precisávamos, para que
sabe que
o
é
outro
patrão e que
também
vai
seja.
exercer.
E acho que isso também se viu no Zé Pedro, honestamente. É, pode ser só uma questão de percepção minha, mas viu-se no Zé Pedro que o Zé Pedro estava, se calhar, menos tenso com sem desprimor do Otávio ou de qualquer outro.
Ele tem estado facto... calmo. O Zé Pedro tem estado calmo, isso é uma boa característica do miúdo.
Comparem este Zé Pedro com o Zé Pedro que vimos a começar a
Zé Pedro regular e certinho, para mim é uma boa ideia e uma boa notícia. Eu também gostava de falar naturalmente no Varela, que está sempre em todo lado e parece-me.
O Varela, sempre que chega ao fim do jogo, eu acho que o Varela se lesiona em todos os jogos. Porque o gajo estica a perna e vai para aqui, e depois trava, e depois tem uma micropubalgia, e depois está sempre com um ar de quem vai morrer. Mas o gajo levanta assim, continua até o fim dos jogos.
Vou ser talvez polémico, mas os meus Baronis são os extremos, porque apesar do PP ter marcado um belo golo, eu acho que o Galeno não existiu e o PP teve muito tempo assim, um bocado fora dela.
Mas por causa de quê? No... O quê? O que é que o PP... Isto também é tal merda. O PP acho que devia começar a usar uma t-shirt. Mas o que é que eu fiz agora? O que é que foi? O que é que o PP fez?
Perde muitas bolas, pá. Muitas bolas. Mas coisas que depois dão... A mim dá uma ansiedade. Pode ser que seja só uma questão minha, certamente.
O PP ajudou o lateral. O PP fez um gol.
O PP...
não fez um grande jogo. Não, claro que não, pode fazer muito melhor.
O Galeno não já... fez jogo nenhum.
Um mau jogo.
O PP já não faz um grande jogo há para ano e meio, ou mais. É muito tempo a jogar na mediania, vá. Ele não tem culpa de ter sido
pesado. Ia ser mediocridade, não ias, podes dizer.
Ia, mas corrigi. Porque também não acho que tenha assim tão mal.
Eu defendi que era o Jaime que devia sair da equipa.
Sim, e bem, eu concordo.
Não só bem, como o PP, ainda bem que isso foi, porque o Raider teria feito um jogo pior que o PP.
Pior, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Eu sou muito sincero, eu estou à espera do Fábio. Portanto, até chegar o Fábio.
Acho que o Fábio entra de caretas ali e acabou.
Não sei se vai entrar assim tão rápido.
O PP é muito bom jogador, o Ivan Raider é muito bom jogador. São fases, não quero dizer nada, não...
O Raime para mim tem que ter uma intensidade.
Não acho que lá vamos nós para a intensidade. Sei lá,
não é correr com um maluco, coisa. Pá, mas é ter um bocadinho mais de pá, reação, pelo menos, eu acho, é a minha opinião.
Sim, não perdia nada com isso. Agora, não sei, o Galeno teve fora do jogo. Também não houve espaço, já sabemos.
Não, mas o problema do Galeno, no meu entender, e lembro-me muito de vocês os dois quando estou a ver o jogo, né? É que nós já falámos isto extensivamente no ano passado, né? É o Henderson ou o Galeno ou o Henderson, né? O que é que nós temos? Quando ele está à frente, mas também não pode agora ir para a lateral porque nós temos um lateral. E ainda bem que temos um lateral. Não é?
Ele não é lateral.
Não é lateral, de todo.
As coisas correram-lhe muito bem quando o gajo estava a fazer a aula toda e ele acabou por ser muito, muito produtivo. Mas aquilo não é a posição dele. Não, claro que não.
Nem é onde ele pode ser mais útil. Deixem-se de merdas. Vamos lá ver. Os jogadores não possam ser grandes jogadores e passam a ser uma merda. O Galeno não é um grande jogador.
Não.
Acabou.
Teria sido uma enorme venda. Útil. É pena.
O jogador pode ser útil. É. Muito útil. É um jogador que pode valer muitos milhões. É, porque vai ter boas estatísticas. Onde é que ele pode ajudar mais? Onde é que ele pode fazer mais?
Na frente.
Exatamente onde está lá a jogar. Porquê? Porque em dois em cada três jogos ele vai puxar, se calhar é um em cada três, pronto, vai puxar a bola para dentro e vai acertar aquele remate e vai fazer um golo, vai fazer uma assistência, vai ganhar uma bola, vai chegar de cabeça ao sítio certo no momento exato, vai acertar com a bola e ela vai entrar. E sim, em todos os jogos vai se atrapalhar, vai tropeçar, vai não conseguir fintar o gajo, e depois vai ganhar espaço e vai conseguir fazer as coisas. É ali que ele é útil. Ah, mas podemos tirar o Galeno? Eu, para mim, tranquilo.
Naturalmente.
Põe o PP de um lado e o Caio do outro, o Fábio Vieira, uma peba. Então... Mas agora é ali que ele pode valer. Não tenho dúvida nenhuma. E também então... acho que tenha feito um mau jogo.
Deixa-me pegar então no Galeno. Vassalo, já acabaste com as notas?
Se já,
tens alguma coisa a adicionar?
Não, nada.
Então pegar no Galeno para vos relembrar que, antecipando o jogo da Noruega, é sintético. O que para o Galeno pode ser bastante complicado, que toda a bola vai pinchar de graça.
Não sei.
Ou não sei.
Não sei. Não sei. Não sei.
Eu sou-te muito sincero.
Eu acho que espaço
Aquilo
dá
vai ser
sempre.
muito rápido.
Espaço dá
Depois.
sempre. Espaço dá sempre mais galeno. E isso é bom. E eu
Bem,
acho que pronto.
mas só para fazer uma coisa rápida, eu acredito que vocês este ano não têm visto o Bodø/Glimt.
Não, este ano por acaso ainda não tive a
Este ano, por acaso,
oportunidade.
ainda
Ainda
não vão
não tive
acompanhar.
a oportunidade.
Não.
Tava, tinha mais coisas que fazer.
Pronto, eu clubes do Círculo Polar Ártico só vejo a Islândia e mesmo assim ali, pronto, na parte de cima.
Eu da Islândia só conheço a Björk.
A Liga da Groenlândia, mas já estamos noutros países. Pronto, vamos ao Bodø.
A Bjork deve ser o guarda-redes do.
Corilsund
Islandense.
Corilsundsdóttir.
Ele ri, olha. Uma salta a rir, aquele ri sem fazer barulho, então vocês não imaginam. Ele está a
Estou-me a
rir ao
rir da
quarto
minha própria piada,
ano. Eu sei,
o que
mas
demonstra que a piada não tem piada nenhuma. Essa é isso.
tem,
Eu
meu
já
bem,
sei.
tem, meu bem. Mas vamos lá rapidinho então. É para encarar como jogo grande, é para encarar como jogo
O início
must-win.
da caminhada da Liga Europa?
Nós temos 8 jogos e eu estou convencido que se ganharmos os jogos todos em casa e se ganharmos mais um fora, isto dá-se. Para passar
É
nos
pá.
meios.
Vamos ganhar os jogos todos porque nós somos candidatos e, claro que, e esta equipa é uma equipa que está no início. Todos os jogos são jogos grandes, caralho. Jogar em
Claro,
Guimarães é
com
um jogo
certeza.
grande e jogar na Europa
Oh,
é um jogo
foda-se.
grande.
Vais começar a falar de finais?
Não, não é
Não.
final nenhuma.
Ah.
São jogos grandes, são jogos
Ah.
importantes. Todos os jogos são
Não.
importantes. Vai
Eu.
decidir alguma coisa. Não vai decidir merda nenhuma, mas é um jogo muito importante. É que não
Mas
temos
tu o quê?
que, caralho.
Punhas.
É,
Oh,
não,
Vicente,
não, não, não.
agora.
Isso.
Eu queria atirar para vocês porque eu acho exatamente isso. É o primeiro jogo
Tu
europeu da
atiras
Liga
para nós sempre? Começa tu, homem. Fala tu.
Europa. Já de vez em quando começo eu e agora por cima atirar para vocês.
Então
Quem é que
começa
manda aqui?
tu a
Mas quem
dizer
é que manda aqui?
o que é que tu punhas no 11?
Eu punha exatamente o mesmo 11. Ou melhor, não, tirava o Eustáquio e metia o Vasco. Continuo a achar que aquela equipa precisa de um bocadinho mais de criatividade naquele meio-campo
Idem e vivem.
e não conheço o Tiago Silvesen e o Thomas Henderson e o. Não faço ideia o que é que falam
Handelsdottir,
esses caras.
Handelsdottir, eles acabam tudo.
O Nuno Mendes Deft. Opa,
E olha
gosto
que
mais do perfil. Diz.
a memória muscular é importante e, portanto, gente como o Mora, o Vasco, ainda se devem lembrar que eles jogaram em sintético não faz muito tempo.
O Martinho também, muito provavelmente.
O Martim.
Eu, por acaso, estou à espera de
Mas
algumas alterações, mas eu não sei quais.
eu acho que o Vasco pode ser importante, até pelo sintético, porque em princípio joga mais rápido, né?
Há uma pessoa que eu alteraria.
E mais de combate, até. Porque aquilo, a bola vai pinchar um bocadinho. Portanto, vai-se ver até o Grealish era importante.
É isso que eu ia
Aquela
dizer, ainda vais meter o Grinch lá,
pinch.
meio assim. Mas diz-me, Sal.
Eu acho que o Varela precisa de não arriscar lesões a todos os jogos. Honestamente, eu concordo contigo. E estou a ficar preocupado. Aquela vez que ele foi ao chão e teve malzinho, assustou-me,
E já
porque o
contra o
Varela
Forense também já andava
é
meio
um
partido.
jogador que eu acho extremamente importante e se calhar punho o Eustáquio ou assim
Sim,
a jogar a 6.
mas acima de tudo, que eu gostava que encarássemos este jogo como o primeiro jogo, e é um jogo que tem de ser ganho, ou deve ser ganho, ou
Claro.
deve ser tudo para ganhar, porque é o arranque de uma nova competição, de uma competição diferente,
A
uma
Liga
competição que
Europa
está.
não é a Taça da Carica, né?
Não, não é só isso. Já é uma competição em que já estamos a receber muito mais pressão do que recebíamos se estivéssemos na Champions. Nós estamos neste momento no topo das odds para ganhar aquela merda. Nem no.
É, à frente do United e do Tottenham. Ok, está bem. Mas levo isso
É a
como.
competição
Qual é a
onde
tua
estás?
opinião?
É a competição onde estás? Então,
Hã?
tu és melhor que eles, estás com melhor odds que
United.
eles.
Que é que o United e o Tottenham têm mais hipóteses de ganhar do que nós?
Não tem mais, podem ter tantas como. Eu não encaro
Sei,
isto
mas
como.
é
tem
uma
que haver
pressão.
favoritos, porque é que não
Mas é
somos
uma
nós?
pressão artificial que se vai
O
criando à volta da
resto,
equipa.
meu amigo, claro. Eu quando
Mas é uma.
dizem, ai, nós não estamos em condições para ganhar a Liga Europa este ano. Por que não? Por que não?
Não,
O que eu
não
acho é que é
interessa,
uma.
mas.
se me deixarem só fechar esta parte. Força. O que eu acho é que é uma pressão artificial que se vai criando à volta da equipa. E já passámos por isto várias vezes. O facto de tu entrares numa competição destas e entrares bem, desenvolve-te o plantel, desenvolve-te a equipa, melhora-te os índices competitivos, melhora tudo. Entrar numa competição destas a perder na Noruega pode não ser um bom sinal para os próximos tempos, pode criar bastante mais tensão, mais dúvidas. Nós precisamos de certezas.
É a primeira época a treinador principal de um grande. Aliás, é a primeira época a treinador principal logo num grande clube do treinador.
Isso.
É uma equipa nova, com uma ideia nova, com uma direção nova, numa competição nova, ter tudo. E claro que temos que encarar. Não quero dizer que a gente consiga ganhar, eu espero que
Não,
sim, acho
claro que
que sim.
não.
Agora,
Certo.
tem que se encarar dessa maneira, obviamente.
E daí,
E
simplesmente.
o sintético é propício a lesões, podem haver alterações na equipa, claro que sim. Duvido que o Vítor Bruno esteja em condições de prescindir do Varela, mas veremos. Acho que se o fizer, joga o Gruites e não o Eustáquio naquele lugar. Acho que o Vasco deve entrar. Creio, pelo que fui lendo sobre a maneira de jogar dos amigos, que não se esqueçam, enfiaram há pouco tempo 6 ao Mourinho na Roma e venderam muito cara a derrota aos Arsenais da vida. Deram cabo da paciência à Estrela Vermelha que está na Champions com o Benfica. Não são propriamente o Académico de Viseu feminino, ok? Não são. O sintético é uma chatice, eles estão habituados, o jogo vai ser mais rápido. Nós temos que nos preparar para essas vicissitudes e ir lá e ganhar, e acho que temos que pegar
11.
os melhores.
11. E eu mudava só o Vasco. Sou-vos muito sincero. Só tirava o Eustáquio e metia o Vasco. No 11. Do Guimarães.
Sim.
Eu punho o Vasco, eu insisto, punho o Vasco, ou Eustáquio, ou o Gruitch, em vez de Varela, para lesões. De todo modo, quero dizer,
Para
eu
fechar, vamos lá.
pessoalmente. Cresci a pensar que os graus de importância do Futebol Clube do Porto são campeonato, vá, competição europeia, Taça de Portugal, Supertaça e a Taça da Carica. Para mim é que é a competição, que é, para mim, era a rotação. Aliás, nós já falamos isto várias vezes aqui no Cavani, não vale a pena estar a dizer isso sempre. Não encaro qualquer tipo de jogo da Liga Europa, tipo, ah, isto é para passar a ferro, mas também não encaro, tipo, ai, vou-me matar e não sei o quê. Portanto, acho mesmo que eu subscrevo tudo o que foi dito aqui, não é? Não vale a pena repetir. Acho que não, o jogo não vai ser tão simples como parece, mas também não vai ser o fim do mundo. E é vindo para ganhar. E é para levar a sério, como é evidente. Pronto.
Mal era, foda-se. Uma competição europeia
Pronto.
nunca é para não levar a
Ai, não
sério.
vamos apostar na Liga Europa. Fuck no. Claro que vamos. Então, foda-se.
Claro que
Especialmente.
vamos. Claro que
Especialmente
temos que dar um lugar
por
na
estar na Liga
Champions, quer
Europa.
dizer.
Exatamente.
Exato. Eu disse essa frase exatamente a um amigo esta semana. Dá um lugar garantido. Nós ganharmos a Liga Europa, garante-nos a Champions. Ah.
Não, calma, não. Ganhar a Liga Europa dá uma
É um
vitória na Liga
título
Europa,
europeu.
caralho.
E é um título
Foda-se, Deus me
europeu.
livre. Tu és o Fernando Gomes, ou caralho, o que é isto? Não, és da SAD antiga? Não,
Não, mas o
dá-te
que eu estou a
um
dizer
caneco.
é que estava a
Se
falar
fosse um SAD antiga, perguntava, mas chegar só à final, tipo meias finais, já vá à Champions? Então é aí, caralho,
É aí
apontapé.
o nível. Não, Jorge, eu estava a dar a
Eu
continuidade
sei,
ao que o
caralho, eu
Silva
sei que
estava a
sim, eu
dizer.
sei que sim, eu sei que sim.
Mas é evidente, são troféus europeus, caralho. É um
Porra.
título europeu, pá. The fuck? Isso
Estamos
dá.
ambiciosos.
Agora sim, vão ter que haver alturas de época e competições em que nós vamos ter que rodar e vamos ter que arriscar. E acho que temos que plantel tranquilamente para fazer isso. Esta provavelmente ainda não é a melhor altura, não só porque eles não podem estar cansados, começou há pouco tempo e eles pararam para seleções, não é?
A opinião do Jorge pode divergir?
Sim, sem dúvida,
Ou todos partilham?
ainda não é a altura. É isto, é o início da competição e a equipa ainda precisa de se sentir confiante e capaz e capaz de chegar aos sítios. É a favor destas putas todas deitarem-se que nós chegamos. Isso também
Claro,
é importante e tem que se
naturalmente.
ganhar.
Sim, sermos
Very
favoritos,
well.
acho que sou. É evidente.
Muito bem. Vamos e vamos ganhar e vamos limpar aquilo e depois conversamos.
Uhum. Sim, não, meninos, tudo bem.
Então, olha, abraços. Um bom resto de dia para vocês e bom jogo logo.
Mais logo.
Logo.
É abraço.
Ah, abraço.